Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora do Colégio Pedro II, Luísa Colombo. Luísa Colombo, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer falar com vocês aqui no Faixa Livre.
Luísa, muito obrigado por essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Luísa, esta semana, na próxima quinta-feira, é comemorado o Dia do Professor no nosso país. Uma classe profissional da maior importância para a sociedade, mas que, infelizmente, é cada vez mais desvalorizada pelos gestores públicos. Primeiro, Luiz, eu gostaria que você falasse a respeito de como é ser professor em um país que não dá o devido reconhecimento à profissão. Quais são os desafios dos educadores no Brasil de hoje, Luiza?
Anderson, realmente não há o que comemorar, né? Hoje, na crise profunda que vivemos na pandemia, né, com mais de 150 mil mortes, em meio a dados subnotificados, né, os interesses, privados, expressos especialmente pelo movimento empresarial Todos pela Educação, atuando via MEC, via Conselho Nacional de Educação, tem implementado, né, a política do chamado ensino remoto emergencial como saída para a educação nesse momento de crise, como saída para a educação escolar. E o que a gente tem visto nesse processo, né, é um intenso aprofundamento da exploração e da expropriação do trabalho docente, né? Nós nunca trabalhamos tanto para tentar garantir um mínimo de interação com os nossos estudantes, para tentar fazer valer a função da escola, enquanto espaço de acolhimento, de articulação e de solidariedade nesse período da pandemia. Mas o que a gente tem vivido, de fato, em meio a tanto trabalho, é um tratamento a nossa função como se ela fosse absolutamente descartável, né? Como se o nosso trabalho pudesse ser substituído por plataformas, aplicativos, apostilas prontas. Nós somos tratados hoje como se fôssemos entregadores de conteúdos, né? Entregadores, formadores apenas de habilidades e competências socioemocionais a partir de materiais prontos, né? Então, a gente vive um momento muito difícil, sabe, Anderson, onde a gente precisa, viver ao mesmo tempo em que os nossos familiares estão adoecendo, né, estão morrendo no período da pandemia, nossos amigos, nossos colegas, professores estão morrendo. É nesse contexto que a gente tem lutado para denunciar a farsa que está sendo a implementação desse chamado ensino remoto, que de ensino não tem nada, né? É só interação que a gente consegue garantir. Porque os nossos estudantes estão absolutamente excluídos desse processo, sem ambiente de estudo adequado, sem acesso à internet, sem acesso a dispositivos e computadores para poderem estudar. Então, o que a gente está vivendo é um intenso aprofundamento da exclusão do direito à educação, né? Então você pergunta qual o nosso maior desafio hoje. Nosso maior desafio hoje é a garantir o direito à educação dos nossos estudantes. E a gente sabe que só é possível garantir esse direito quando for possível, diante de condições sanitárias adequadas, retornar presencialmente para as escolas, né? É apenas nas escolas onde há interação presencial, onde há troca, diálogo, afeto, onde as estratégias pedagógicas são possíveis, as nossas estratégias pedagógicas formuladas, por nós, identificadas por nós, professores. É somente nesse ambiente presencial que é possível garantir a aprendizagem dos nossos alunos, né? É somente nesse ambiente presencial que a gente consegue garantir, de fato, um processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a nossa luta é a luta em defesa da educação pública, né, para frear, barrar e reverter esse processo absolutamente privatizante e que tem desmontado a educação pública. É, acho que esse hoje é o nosso principal desafio, né? Defender a educação pública, a escola pública.
No governo de Jair Bolsonaro, Luísa, fica muito evidente que o cenário para vocês, professores, piorou muito. Os seguidos ataques do presidente da República aos profissionais por intermédio de ministros como Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e agora esse Milton Ribeiro, figuras que nunca tiveram o menor comprometimento com o ensino de qualidade, apenas pela ideologização da nossa educação. O continuado corte de verbas para o setor, uma tentativa de militarização do ensino público, a precarização das condições de trabalho em sala de aula. Como é que as próximas gerações, observando um quadro como esse, vão se sentir motivadas a adotarem o magistério como profissão? Esse não é um problema só de hoje, Luísa. O ataque ao ensino vai refletir por muitos anos no quadro social do nosso país.
É, esses ministros da educação que você citou, assim como a ministra Damares Alves, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles representam os interesses de uma frente de frações de classe dominante, que eu tenho chamado nos meus estudos, né, de frente liberal ultraconservadora. Que tem a escola sem partido como a sua marca ideológica na educação, né? E esses representantes têm atuado justamente no sentido de difundir um pânico moral, né? De difundir a ideia de que haveria doutrinação marxista nas escolas, a chamada ideologia de gênero. Então, eles têm trabalhado no sentido de produzir esse pânico e um processo de censura, né? No ambiente escolar, censura na educação, no trabalho docente, no movimento estudantil. Então, de fato, isso marca a formação, né, dessa geração e de futuras gerações que estão tendo, o seu direito à liberdade de expressão, ao acesso aos conteúdos escolares. Ao conhecimento científico e às artes, absolutamente cerceado, tolhido, cortado, né? Podemos considerar assim, né? E o que essa frente liberal ultraconservadora representa na educação é uma tentativa de implementação de três grandes políticas, né, que visam modificar a função da educação pública e a função dos professores, né? Eles têm como primeira grande política a privatização das escolas em todos os níveis de ensino. Em segundo lugar, a militarização das escolas, que você também citou. E em terceiro lugar, a política de educação domiciliar, né, que é a substituição, da escola para a educação, no ambiente do lar, né, no ambiente doméstico, privado. Então, na verdade, a retirada do direito à educação escolar, transferindo a responsabilidade, da educação do Estado, da sociedade, para um âmbito exclusivamente familiar e privado, né? Retirando o direito à educação dos estudantes. Então, a gente tem vivido, de 2019 para cá, né, uma intensificação dessas três políticas. Ainda que a educação domiciliar não tenha sido aprovada, a sua defesa cresce a passos largos no Brasil, especialmente agora nesse período da pandemia. Existe uma frente parlamentar em defesa da educação domiciliar atuando fortemente no estado estrito, né? E mesmo agora no período da pandemia, a gente também vê a intensificação do processo de militarização das escolas e das políticas, privatizantes, como a gente falou anteriormente, né? Então, realmente isso impacta de maneira profunda a formação dessas de futuras gerações. Portanto, é algo que precisa ser revertido, né? E combatido veementemente.
O que é preciso ser feito, Luísa, para que haja uma modificação neste cenário? Você acha que a simples troca de comando dos gestores públicos pode fazer com que haja uma alteração do quadro de desmonte da educação? Ou isso passa por uma mudança estrutural mais aprofundada? Qual é a solução para a educação no nosso país?
É difícil responder a sua pergunta, Anderson, porque eu acho que não existe hoje ainda uma resposta pronta para isso, né? O que, que eu quero dizer com isso? A educação ela não está deslocada da sociedade, né? Como se a gente pudesse resolver os problemas educacionais de maneira apartada, né? Os problemas na educação são a expressão dos problemas econômicos e sociais do nosso tempo, né? A educação é a arena dos conflitos de classe, né? É a arena da luta de classes mesmo, né? Dos interesses antagônicos de classe. Então, enquanto houver capitalismo, nós vamos viver na educação a expressão dos interesses dominantes, né? Então, a saída para os problemas educacionais vão ser produzidos, só podem ser produzidos pela classe trabalhadora a partir de um processo de modificação profunda da estrutura social, né, da sociedade. Então, a gente só tem como resolver realmente, ao fim e ao cabo, com o fim do capitalismo, né? Eu acho que qualquer resposta diferente disso seria uma visão romântica da educação como salvadora, né? Como se ela estivesse deslocada da realidade, né? Dos conflitos sociais e econômicos de fato que atravessam o nosso tempo hoje, né? Então, não sei qual é a saída, mas eu sei que ela só pode ser produzida pelas mãos das trabalhadoras e trabalhadores, né? No sentido de apontar a função da educação pública para que ela, de fato, sirva aos interesses e às necessidades do povo, né? Porque não é... ela não serve a isso hoje, mas as trabalhadoras e trabalhadores podem apontar, e só eles e elas podem apontar.
Falando agora da situação colocada pela pandemia, Luísa, o Conselho Nacional de Educação decidiu unificar os anos letivos de 2020 e 2021, dada a dificuldade em se ministrar aulas presenciais atualmente. Como é que vocês do Pedro II receberam essa notícia? Foi a melhor solução, na sua opinião?
Olha, o problema colocado é de profunda complexidade, né? E precisa ser tratado com essa franqueza no campo educacional. Não é possível realizar o ensino presencialmente hoje, no período da pandemia, né? Mas tampouco também é possível garantir qualquer aprendizagem, de fato, processo educacional, de fato, escolar, via ensino à distância, né? Via chamado ensino remoto, né? O que está acontecendo não é ensino, né? Através dessas experiências implementadas hoje no Brasil, a gente viu que isso tudo se revelou como uma grande farsa, né? Um engodo, porque não há garantia de aprendizagem, não há garantia de acesso dos estudantes a esses recursos, né? A gente teve uma pesquisa agora que aqui no estado do Rio, segundo os dados oficiais, apenas 30% dos estudantes acessaram as plataformas, mas a gente vê na realidade, né, através das experiências dos trabalhadores da educação, é que menos de 10% dos estudantes acessam, de fato, os conteúdos disponibilizados. Uma outra pesquisa também apontou que 67% dos estudantes que acessam têm dificuldades de aprender dessa forma, porque não tem a interação adequada, não tem um ambiente de estudo adequado. Então, a gente está vendo que não funciona, né? Que o ensino remoto é uma farsa e que, de fato, não é ensino, é só interação. Pode ser um processo, e deve ser um processo de acolhimento, né, de apoio emocional aos estudantes nesse período da pandemia, mas isso não pode ser considerado como uma substituição da função, do papel da escola, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, para pensar sobre o ano que vem, a gente precisa tratar isso com essa verdade, né, que eu estou apontando aqui. Então, é considerar que tudo que ocorreu agora, nesse ano, não foi, não pode ser considerado, né, como um ano letivo em curso, como os dias letivos trabalhados, né? Então, eu acho que a gente precisa encarar essa realidade e, coletivamente, com a participação da comunidade escolar, nesse período agora, organizar e planejar o ano que vem. A junção de dois anos em um, diante das condições que ainda permanecem, tanto em relação à pandemia quanto da impossibilidade de garantir ensino remotamente, não resolve os problemas que estão colocados, né? Então, o que seriam dois anos em um, né? Um grande supletivo? Via remota é impossível, via presencial também não. Então, a gente está diante de um problema onde a gente ainda não encontrou uma solução adequada, né? Porque as condições, de fato, não foram modificadas. Então, é difícil realmente, Anderson, mas a saída apontada pelo Conselho Nacional de Educação ainda não contempla as necessidades da comunidade escolar. No caso, você perguntou sobre o Colégio Pedro II, né? Nós ainda estamos nos debruçando para pensar numa saída possível e ela só pode ser construída com a participação de toda a comunidade escolar. Então, lá no colégio, esse debate ainda está em curso e ainda não sei te dizer qual será a saída produzida pelo colégio para esse momento de crise, né? Mas, certamente, a saída vai vir no mesmo sentido do que a gente vem, assim espero, né, construído até agora, que são atividades de apoio emocional, de acolhimento aos estudantes, com vistas a garantir a continuidade do ano letivo somente quando for possível retornar presencialmente de acordo com condições sanitárias seguras. Fora disso, acho que qualquer saída é falsa, né? Qualquer saída fora disso não garante o direito à educação dos nossos estudantes e é essa que deve ser a nossa principal questão mobilizadora no momento.
Como efeito da Covid-19, Luísa, que provocou a perda de renda para muitas famílias, nós tivemos um aumento da evasão do ensino particular e a migração desses alunos para as escolas públicas. Ou seja, o cenário que já era péssimo tende a piorar. Vocês, professores, têm debatido essa ampliação do número de alunos na educação pública, Luísa, justamente em um momento de redução de verbas do orçamento para a educação? Como é que os profissionais de ensino vão atuar com mais alunos em sala de aula, Luísa?
Esse é um cenário muito preocupante, né, de agravamento da precarização das condições estruturais da escola, que envolvem não somente quantidade de professores, né, mas também a estrutura do ambiente escolar. E essa condição também coloca em evidência os problemas estruturais anteriores, né, porque já faltam muitos professores, né, a gente tem um quadro docente extremamente reduzido, com falta de concurso, falta de contratação, também falta de condições estruturais, né? Poucas escolas, poucas salas de aula, escolas sem saneamento básico, sem condições estruturais para garantir um ambiente adequado de ensino-aprendizagem, né? Então a gente só pensa, diante dessas circunstâncias, num agravamento de toda essa situação. Então, uma solução para isso é uma mudança profunda nas condições estruturais das escolas e do quadro de profissionais da educação, né, para atender essas necessidades de mudanças estruturais. Aproveitar também, Anderson, para pontuar uma outra questão a partir desse quadro que você levantou. Essa migração da rede privada para as redes públicas, não acredito que ela se deva apenas às condições socioeconômicas das famílias. Certamente esse é um fator determinante, mas outro fator determinante, eu acho que revela para a gente, mais uma vez, como o ensino remoto, na chamada ensino remoto, não tem atendido as necessidades da natureza da educação, né? Porque essas famílias, elas compraram a educação enquanto um produto, e esse produto não tem como ser garantido dessa forma remotamente, né? Então, tem as condições socioeconômicas que produzem essa migração, mas também um descontentamento, né, de um produto que foi comprado e que não está sendo garantido, né, que, portanto, não deveria mais ser pago. É curioso a gente pensar dessa maneira também para entender a crise que está acontecendo na rede privada, né? Que não está atendendo às necessidades dos consumidores, né? As expectativas dos consumidores. Acho que a gente deve olhar dessa forma também para esse problema.
Vocês aí do Pedro II, Luísa, vinham sendo alvos de muitos ataques por responsáveis de alunos por conta da decisão de não ministrarem aulas remotas, como boa parte das instituições de ensino por todo o país fez durante esse período de pandemia. Como é que ficou esse quadro ultimamente, Luísa? Houve um arrefecimento dessas críticas?
Bem, nós temos trabalhado intensamente, né? Desde o início do período da pandemia, quando as aulas foram suspensas em março, na tentativa de garantir um acolhimento e apoio emocional aos estudantes e às suas famílias, com atividades postadas, né, através dos blogs institucionais e também através de ações de comitês de solidariedade, né, as famílias com maior necessidade, especialmente necessidades econômicas agora nesse período, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, a partir do agravamento do desemprego, das condições estruturais das famílias trabalhadoras. Desde setembro, nós também reorganizamos o trabalho institucional, regulamentando essas atividades de apoio emocional, temos chamado de atividades não presenciais de apoio emocional e cognitivo, né? E uma outra frente de trabalho que foi aberta também é da tentativa de inclusão digital dos estudantes a partir de auxílios de inclusão digital para garantir que os estudantes possam acessar essas atividades, que possam interagir com seus professores, né? Então, isso tem produzido bons resultados, né, no colégio. Hoje, os estudantes estão sendo incluídos e tem sido mais possível realizar esse trabalho de interação. Acredito que a resposta da comunidade escolar está sendo muito positiva, embora a pressão, né, pela adesão ao ensino remoto permaneça, né, diante do quadro, né, desenhado no Brasil de adesão ao ensino remoto, vendido como a única saída possível. E uma vez que o colégio não adota essa saída, porque para nós ela não é possível, a pressão certamente continua, né, Anderson? Mas acredito que nós temos tratado essa situação com muita verdade, né, com muita franqueza com a comunidade escolar, buscando dialogar a partir de todos os canais possíveis, né? Nós temos criado grupos de trabalho e formas de comunicação, acho que cada vez mais adequadas. E a nossa expectativa é de que as famílias confiem no colégio, entendam esse processo e participem de toda a comunidade escolar para organização e para o planejamento dos nossos próximos passos, né? Acho que a nossa expectativa maior é essa, de que a gente continue produzindo saídas francas, honestas e possíveis, com a participação de todos.
Luísa Colombo, eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, te parabenizar pelo Dia do Professor, agora na próxima quinta-feira, desejar a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Ai, Anderson, sou eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui dialogando com vocês aqui no Faixa Livre. Muito obrigada, uma boa semana de trabalho para você e até a próxima.
Conversamos aqui com a professora do Colégio Pedro II, Luísa Colombo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!